Bom, bem-vindos de novo a ao mundo de Abraham. Só recapitulando antes de poder continuar. Nós paramos na última história aqui com Abraham, onde, vou recapitular um pouco antes, teve, em primeiro lugar, a destruição de Sodoma. Quando fala destruição de Sodoma, refere-se às cinco cidades. Então, no primeiro momento, Abraham tinha rezado, depois os anjos foram para a casa de Lot, aconteceu todo o acontecimento da noite lá na casa do Lot, e finalmente, Sodoma foi destruída logo de manhã cedo. O Lot fugiu, e o Lot chegou até a cidade de Tzoar, pediu licença para Deus para fugir para lá. Depois vimos alguns motivos por que ele sentiu necessidade de sair de Tzoar. Ele foi embora de Tzoar e ele e as duas filhas acabaram caindo naquela caverna, onde as duas filhas engravidaram do Lot, que a gente viu, analisou bem essa história. Só para lembrar que os anjos vieram na casa do Abraham, era primeiro dia de Pesach, lógico, Pesach, tinha Pesach? Não tinha Pesach, no calendário. O calendário era o mesmo dia que futuramente vai ser Pesach. E da mesma forma, podemos concluir que os anjos chegaram na casa de Lot, era segundo dia de Pesach, à noite, hora do segundo seder. E Sodom foi destruída, por conseguinte, no segundo dia de Pesach. Tem muitas coisas que aconteceram nesses dois dias de Pesach, na nossa história. Tem até uma das canções que tem, depois termina o Seder, fala sobre coisas que aconteceram nesse dia. E está lá, por exemplo, a destruição de Sodom, os anjos falam, virem para Abraham, etc. Como? A canção, são duas na verdade, Vahi Bachatzi HaLaila, começa Vahi Bachatzi HaLaila e Vamartem Zevach Pesach. São duas canções, o hebraico até é meio difícil, porque é bem poético, mas ele conta lá todos esses acontecimentos de Pesach. Depois disso, nós vimos que Abraham Avino viu que o Lot deixou uma imagem muito ruim lá no pedaço, e por isso ele quis se afastar ao máximo do Lot. E ele foi morar entre Kadesh e Shur, e também ia de vez em quando para Grar. Nós vimos na época, Rav Hirsch explica que o Abraham morava num lugar entre Kadesh e Shur, no meio do nada mesmo, sozinho, como ele sempre gostou de morar, sozinho. Era entre dois grandes centros, de forma que ele recebia muitas visitas, estão sempre passando entre esses dois centros. E de vez em quando ele ia para Grar, porque Grar era um lugar não tão mal quanto outros lugares que ele já poderia morar. As pessoas não tinham a mesma ética dele, mas também não era uma coisa tão horrorosa. E dessa forma, ele podia ali, quando ele vai ter o filho que está prestes a aparecer, os anjos já falaram. O anjo falou para ele que daqui a um ano ele vai ter um filho. Então, está chegando o filho. E para ele poder criar esse filho, ele quer mostrar para o filho não só como se vive numa redoma de vidro, mas também como se vive no mundo. Por isso, de vez em quando, ele ia para Grar. E aconteceu a história lá em Grar, com o Avimelech, que era rei de Grar, que raptou a Sará, muito parecido com a história do faraó. E aí nós vimos tudo o que aconteceu em seguida, até que finalmente ela foi libertada, e o Abraham rezou por Avimelech e por sua família, porque entre as coisas que Deus fez com a Avimelech e sua família por ter raptado a Sará, é que todos ficaram doentes. Nós vimos na época que todos os orifícios do corpo não estavam funcionando direito. E por isso, inclusive, as que estavam para dar luz não conseguiam dar luz. E as mulheres que não tinham engravidado ainda ficaram também sem poder engravidar. E aí Avraham reza pela família do Avimelech. E Deus, de fato, mais tarde atende e todas as pessoas da família do Avimelech têm filhos. Aqui foi onde nós paramos. Agora começa um novo trecho. Um trecho que nós lemos no primeiro dia de Rosh Hashanah. Leitura da Torá do primeiro dia de Rosh Hashanah. Quer dizer, além da leitura normal, toda semana se lê um pedaço da Torá. E tem a semana que se lê esse trecho. Em Rosh Hashanah se lê um pedaço da nossa Parashá, que justamente começa nesse momento, onde a Torá conta Vashem Pakad et Sarah Kasher Amar. Primeiro eu vou passar todos os versículos desse primeiro momento e depois vamos tentar entender um pouco mais a fundo. A Torá conta que Deus Pakad, que vem a ser Pakad, tem que se entender melhor o que vem a ser Pakad, mas a princípio a explicação mais literal da palavra Pakad é lembrar, mas não lembrar simples, porque lembrar em hebraico é lizkor. Então aqui não está escrito Vashem Zahar, Deus lembrou da Sarah. Está escrito Pakad. Pakad é quando a pessoa lembra fazendo alguma coisa. Quando a pessoa lembra fazendo um ato, uma ação. Kasher Amar, como ele já disse para Sarah, para Abraham, a todo mundo lá, já tinha informado. Vayas Hashem le Sarah Kasher Diber. Deus fez para a Sarah conforme ele disse. Ou seja, em primeiro momento Deus prometeu que ela vai engravidar, em segundo lugar Deus prometeu que ela vai dar à luz. Então as duas coisas foram cumpridas. Não só isso, tem comentaristas que trazem, Deus falou que ela vai engravidar e vai ter um menino. Ela engravidou e teve um menino. São duas promessas juntas, dois fatores juntos. Bom, mas a Torá primeiro só falou que Deus lembrou da Sarah como ele falou, e ele fez para Sarah como ele disse. O quê? Então agora a Torá elabora isso. E diz, Vatahar, primeiro ela engravidou. Vatelet Sarah le Avraham ben Lizkunav. E a Sarah teve um filho para o Avraham, um filho Lizkunav, tradução literal quer dizer para sua velhice. De fato, Avraham tem 100 anos, então é um filho da sua velhice. Lamoed, no tempo Asher Diber Oto Elohim, no tempo que Deus falou para Abraham. Que tempo é esse que Deus falou para Abraham? Então, em Pesach, veio o anjo visitar Abraham e falou, daqui um ano, ele ainda fez uma marquinha na parede, quando o sol bater aqui, vai nascer o seu filho. Então, conforme Deus prometeu no ano anterior, de fato, assim aconteceu. Interessante que o momento que Deus falou para ele, na verdade, tem vários momentos. O momento que Deus falou para Abraham que ele vai ter filho, há um ano atrás, foi em Pesach. E o momento que Deus falou para Abraham há 30 anos atrás que ele vai ter um filho, também foi em Pesach. Quando foi isso? Faz tempo nós vimos isso. Exatamente, quando Abraham tinha 70 anos, nós vimos que teve o pacto Ben Aptarim, o pacto entre as partes. Naquele momento, Deus já informou ele que você vai ter um filho, você vai ter descendentes, eles vão ser escravizados, etc. Quer dizer, Deus falou em Pesach que ele vai ter um filho, em parênteses, em Pesach, e eles vão ser escravizados, vão ser libertados em Pesach. Então tem um monte de momentos interligados. Brit Benaptarim, pacto entre as partes, Pesach. A promessa que ele vai ter um filho ano que vem, Pesach. Nascimento do Isaac, Pesach. Saída do Egito, Pesach. Nós já conseguimos quatro coisas fáceis que aconteceram em Pesach. Vaikra Avraham, e o Avraham chamou Etchem Beno, o nome do seu filho, Hanolad Lo, que nasceu para ele, Asher Yadalo Sará, que nasceu para Sará. Você vê que a Torá enfatiza muito, é o filho do Avraham com a Sará. Filho do Sará com Avraham. Deixa eu entender por que tanta ênfase assim. Depois vocês vão acabar entendendo. Como que ele chamou? Yitzhak. Chamou ele de Yitzhak. Avraham chamou ele de Yitzhak. Foi uma invenção do Avraham esse nome? Como? Uma invenção da Sarai esse nome? Quem deu esse nome? Deus. Quando Deus falou para ele, não no passado, há mais tempo atrás, quando Deus falou para ele, você vai ter um filho, Deus já falou e você vai chamar ele de Yitzhak. Então Abraham deu um nome para o seu filho, o nome que Deus mandou ele dar. Quando ele deu o nome para o seu filho? Não sei, vamos ver daqui a pouco. Será que foi quando ele nasceu? Será que foi no Brit Milá dele? Vayamol Abraham et Yitzhak beno. E o Abraham circuncidou, fez o Brit Milá no Yitzhak, o seu filho, ben Shemonat Yamim, quando ele tinha 8 dias. A primeira vez na história que o Brit Milá é feito no 8º dia. Abraham Avinu recebeu a ordem, ele já tinha 99. E Ismael, seu filho, tinha 13. Os escravos e outros membros da casa já eram nascidos também. Aqui é o primeiro momento onde o Brit Milá é feito no 8º dia, como Deus ordenou ao Abraham, quando ele deu a ordem para Abraham fazer. Ele falou, ó, agora é assim, mas depois vai ser sempre no 8º dia. Kashet Sivauto Elohim. Por isso a Torá conclui dizendo, conforme Deus ordenou a ele. Deus ordenou a ele, que deve ser no 8º dia. Ve Abraham ben Meat Shana. E Abraham tinha 100 anos. Behival Edloet Yitzhak Beno. Quando nasceu o seu filho Yitzhak. Nós sabemos dessa conta, porque nós fizemos as contas. A Torá está se enfatizando aqui. Que isso foi exatamente um ano depois do Brit Milá dele. Foi um ano depois da visita dos anjos. Ele tem 100 anos. Vatomer Sara. Sara falou, Sechok Asali Elohim. Deus fez uma risada, uma gozação para mim. Kol HaShomea Yitzhak Li. Toda pessoa que ouvi, uma mulher de 90 anos, teve um filho, vai dar risada. Uma coisa pitoresca. Vatomer, ela disse, Mimilel Le Avraham. Também tem que entender o que quer dizer Milel, mas a princípio Milel quer dizer quem falou. Quem falou para Abraham, Renika Vanim Sara, que a Sara, a sua esposa, vai dar de mamar, vai amamentar filhos. Filhos? Quantos filhos Abraham teve com Sara? Princípio 1. Na verdade, tem um midrash que conta que depois Abraham teve uma filha, chamada Bacol. Mas tudo bem. De qualquer jeito, ela não sobreviveu. Então, mas... quem é que são os filhos que a Sará amamentou? Que Yalati Ven Lizgunav, pois eu dei a ele um filho na sua velhice. O que tem a ver agora o filho da velhice com ela dar de mamar? Com o que as pessoas estão dizendo que ela dá de mamar? Vaigdal Hayeled Vaigamal. E o menino cresceu, Vaigamal. Desmamou. Depois vamos entender também, se Deus quiser, de onde vem esse verbo. Mas aí Gamal, ela desmamou. Vayas Avraham Mishte Gadol. E Avraham fez uma grande refeição, Beyom Higamel et Yitzhak, no dia de Higamel do Yitzhak. Que dia é esse? Bom, a princípio, ligando com o assunto anterior, dia que desmamou. Mas não obrigatoriamente. Tem 3 festinhas que Avraham fez para o Yitzhak. Bom, vamos começar a ver então com calma. Em primeiro lugar, Abraham, ou melhor, Sará, foi raptada há pouco tempo atrás para a casa de Avimelech. Ela saiu de lá. E exatos 6 meses depois, 6 meses e um pouquinho, ela deu à luz. Será que as pessoas não começaram a fofocar? Não tem filhos que Abraham está morando com ele há séculos. Se eles casaram, Abraham tinha 25 anos, ela tinha 15. Então 25 anos já tem 75 anos, 74 anos. No momento do rapto, 74 anos está morando com Abraham, não tem filhos. De repente é raptada para Abimelech e 6 meses depois dá à luz. Prato cheio para os gozadores. As pessoas já começaram a falar, ah, com certeza, esse daí não é filho do Abraham. Com certeza esse daqui é filho de Abimelech. Mas a Torá já nos enfatizou antes, muito claro, se vocês lembram, nós afirmamos isso, que a Torá enfatiza que o Abimelech não tocou nela. Então, obviamente que não é o filho de Abimelech. Mas agora precisamos comprovar isso para todos os gozadores da época. Ó, então, muito bem. A Sofia está falando bem, já temos uma ideia, que Abraham e Isaac eram muito parecidos. Então não tem o que discutir. Não precisa fazer exame de DNA, você vê que é uma cara do outro, então só pode ser filho dele. Muito bem. Depois vamos ver mais métodos. Mas esse de fato é um dos métodos. A Torá conta em primeiro lugar que Deus pacad a Sarah. O que quer dizer que Deus pacad a Sarah? Então, pacad, ou, como nós falamos antes, que Deus lembrou ela, por intermédio de uma ação, dando um filho para ela. Ou, pacad também pode ser quando existe uma interferência em algo. Deus interferiu na vida deles para moldar uma nova pessoa. Não só uma nova pessoa, uma nova nação. Ainda mais um significado de pakad, nós encontramos na Mishnah, o ciclo da mulher é chamado de pkidá li pkidá. Então, Vashem pakad et Sarah quer dizer que ela voltou ao ciclo, porque senão ela ia engravidar. Então, na verdade, até essa explicação dá para se entender a ordem dos versículos. Nós antes falamos que, primeiro está falando que Deus lembrou da Sarah, depois explica como lembrou. Primeiro ela engravidou e depois ela deu à luz. Concebeu e depois deu à luz. Agora, não só isso. Conforme essa explicação, em primeiro lugar, Deus devolveu o ciclo a ela, depois ela concebeu e deu à luz. Tem uma ordem dos fatos. Também aqui temos uma ênfase. Hashem pakad et Sarah. Deus é que cuidou da Sarah. Deus é que lembrou da Sarah. O Talmud diz que várias chaves de coisas Deus dá na mão de algum mensageiro, de algum anjo, algo do gênero. Para algum anjo cuidar, gerenciar. Tem 3 chaves, dizem nossos sábios, que não foram entregues na mão de ninguém. Elas estão constantemente nas mãos de Deus. Depois diz o Talmud, e tem aqueles que dizem que tem uma 4ª chave. Por que que tem os que separam? Boa pergunta. Porque os que não separam é porque ela tem muito a ver com um dos outros 3 itens. Quais são os 3 itens? Os três itens são chuva, ressurreição dos mortos, e dar à luz. E tem aqueles que dizem que o sustento também. O sustento meio que faz parte da chuva. Por isso que a galera fala, tem aqueles que também consideram esse uma 4ª chave. O Gaon de Vilna diz que essas 4 coisas que o Talmud diz, essas 4 chaves que estão constantemente nas mãos de Deus, formam, as suas iniciais formam a palavra chave. Como se fala chave em hebraico? Mafteach. Mafteach é chave. Mem de Mafteach é matar, chuva. Pei de Mafteach é parnassá. Tav de Mafteach é triata meitim, ressurreição dos mortos. E Het de Mafteach é chaya, dar a luz. Então, essas quatro chaves, ou três, dar a vida. Exatamente. Essas quatro chaves estão constantemente nas mãos de Deus. Não dá, não entrega a ninguém para gerenciar. Então, por isso também, a Torá está te enfatizando aqui. Vashem Paká, Deus é que lembrou da Sarah. Não adianta agora os anjos resolver. Não, não, isso é diretamente Deus. Não tem outro departamento para cuidar disso. Então, Deus lembrou da Sarah e fez conforme Ele falou para ela. E ela concebeu. E ela deu à luz ao Abraham um ben lizkunav. O que vem a ser um ben lizkunav? Filho da velhice? Pode ser também. Não deixa de ser.
Deixa eu só te perguntar uma coisa.
Fala.
Essas três ou quatro, do jeito que você está falando, que sustento é junto com a chuva, você tem a chuva, você tem o sustento.
Exatamente.
Interrelacionado.
Sim.
E isso fica na mão de Deus.
Sim.
E ele passa para a Sara. Quando você fala.
Não, quem passou para a Sara?
Ele
lembrou da Sara para dar vida para ela.
É, ela está concebida.
Sim.
Isso também se generaliza para todas as pessoas.
Sim, todo mundo. Esse conceito das chaves é, vale para todo mundo. Para todo mundo. Por isso a Torá está te enfatizando aqui que foi Deus que lembrou da Sará. Se não fosse diretamente das mãos de Hashem, não, não tem nenhum anjo que pode fazer isso. Qual o conceito de Deus lembrar? O conceito de Deus lembrar quer dizer dar atenção a uma coisa. Não é que Deus esquece alguma coisa, mas por um determinado momento Deus faz de conta que não está acontecendo nada, entre aspas, porque precisa ser dessa forma, e agora ele lembrou, quer dizer que ele resolveu dar atenção a isso. Igual no Egito. No Egito também está escrito, Vayizkor Elohim, que Deus lembrou do povo que estava lá. Do Noah está escrito que Deus lembrou do Noah. Esse conceito de lembrança está na Tfilá de Rosh Hashanah, é uma das Brachot de Rosh Hashanah, Zichronot, lembranças. Se menciona muitos desses versículos lá. E a gente fala lá, não existe esquecimento perante o trono celestial. Então, justamente, o conceito aqui não é lembrar porque Deus esqueceu, é lembrar porque Deus falou, agora chegou o momento de dar atenção e mudar a situação. Ah, isso tem N coisas. Isso não dá pra... Como?
Dar atenção para todos sempre. Então, não era dar atenção nem esquecer.
Não, dar atenção a esse fator. Quer dizer assim, até agora Deus falou, Sará, você não tem filhos. Então é como se esquece, uma coisa esquecida. Agora Deus falou, não, chegou um momento que você vai sim ter. Então agora eu estou lembrando desse fato. Igual no Egito. Tinha que ficar escravizado durante esse tempo. Agora Deus está lembrando, quer dizer, lembrando, esqueceu que eles estão lá. Agora chegou o momento de dar atenção a esse fato. Até agora eu estava dando atenção diferente, não da forma que você quer que seja dada. Agora eu vou dar atenção da forma que você quer ser libertado do Egito, eu vou te libertar do Egito.
Porque
a gente parte... Pode falar, eu pedi para o Walter, que acho que está ligado. O ar-condicionado lá em cima, desliguei o gatinho. Fala.
Deus nunca quer, tá? Mas tem um momento, o que você está falando é que tem um momento certo da abertura da chave.
Sim. Exatamente. Exatamente.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 30, 40, né?
Exatamente.
Tem um momento certo para que...
Para que Deus abra essa chave.
Deus abre os olhos abertos para ver a abertura da chave.
Com certeza. Então, Ben Lizkunav, nós estamos falando, a Torá diz aqui que Abraham e Sará tiveram um filho da velhice. Bom, então por um lado podemos dizer filho da velhice, quer dizer que Abraham era velhinho e ele teve um filho da velhice. Tá bom. Nossos sábios dizem que Lizkunav deve ser lido Leziv e Kunim. Quer dizer aparência. O brilho da sua aparência. O que quer dizer o brilho da sua aparência? O que a Sofia falou antes. que a face do Yitzhak era muito parecida com a face de Abraham. Nós encontramos o mesmo termo usado para o Yosef. A Torá também diz... Não, aqui está desligado, lá em cima que acho que está ligado. É. Obrigado. É, quando nós falamos Ben Lizkunav, está escrito também sobre o Yosef. Que o Yosef era Ben Zekunav de Yaakov. Então, filho da velhice do Yaakov. Lá também nós sábios dizem que quer dizer filho da velhice. Não, Ben Zekunav quer dizer Zivikunim, quer dizer, a aparência do Yosef era muito parecida com a de Yaakov. É, talvez aqui se encaixa muito bem dizer filho da velhice, no caso de Abraham e Yitzhak. No caso de Yaakov, não se encaixa tão bem. Quer dizer, filho da velhice dele. Qual era a diferença? Antes, Yosef é o 11º filho de Yaakov. Qual a diferença de idade entre o primeiro filho de Yaakov e Yosef?
Sete
anos. Eram várias esposas, né? Não daria certa conta se não fossem gêmeos. É, então, tinham quatro esposas. Quando nasceu o filho da Rachel, o primeiro filho da Rachel, Yosef, 11º filho, ele tinha exatamente 7 anos de diferença ao primeiro filho da Leá, Reuven. Filho da velhice? O Reuven não é filho da velhice também? 7 anos transforma o filho no filho da velhice? Então significa que, de fato, isso é que incomoda nossos sábios. Para eles dizerem que aqui Ben Lizkunav não é o literal filho da velhice. Então o que é? Zekunav significa o seguinte. É, quando a pessoa chega numa idade mais avançada, a pessoa começa a pensar no momento que ele vai embora do mundo. Normal, natureza do homem. Ele começa a chegar numa idade muito avançada, ele já começa a pensar no dia que ele vai embora. E nesses momentos, ele também fica pensando quem vai levar adiante aquilo que ele vai deixar por aqui. No momento de se preocupar com a herança não material, a herança espiritual. Quem vai levar adiante? Quem que vai ser o seu sucessor? Esse é o momento da preocupação. Ben Lizkunav significa um filho próprio para a velhice do pai. Quer dizer, é um filho que vai conseguir ser o sucessor do seu pai. Ele tem talento para tal. É o filho na qual o seu pai deposita toda a sua confiança, que ele é que vai levar adiante o seu legado. E por isso, o seu pai dá uma educação até um pouco diferente para esse filho. Uma educação de quem vai levar adiante, não somente se comportar como ele quer. Portanto, o significado de Ziv e Kunin, que nós falamos antes, a aparência de um é igual a do outro, não é só materialmente, fisicamente, que a face de um é igual a do outro. Mas a face espiritual deles também é parecida. Ele é um filho que tem o talento igual ao do pai para poder levar isso adiante. Isso é Ben Lizkunav. Por isso, o Yosef recebe uma educação diferente dos demais irmãos do Yaakov. O Yaakov enxerga nele o futuro dele. Mais que os seus irmãos. Mais os irmãos do Yosef. Da mesma forma, aqui. É verdade que no nosso caso, o Yitzhak é também o filho da velhice de Abraham. Também é verdade. Mas não só isso. O Yitzhak tem a face igual à do Abraham. Mas também não só isso. O lado espiritual do Yitzhak é muito parecido com o lado espiritual do Abraham. O Abraham pode depositar toda a sua confiança que ele vai, de fato, levar adiante os seus ensinamentos. Isso é ben lisgunav. Nesse momento, a Torá conta que Abraão deu o nome ao filho que nasceu, ao seu filho, que nasceu para ele da Sará, Yitzhak. A Torá enfatiza muito esse conceito, porque precisa ser enfatizado, em primeiro lugar, o milagre. Abraão e Sará tiveram um filho. Não é só Abraão ou só Sará, os dois juntos. São dois milagres ambulantes juntos. E mais ainda, Abraão foi ordenado por Deus. Ele deve dar o nome ao seu filho de Yitzhak. Por quê? Porque Tzchok. Yitzhak é de gargalhada, de risada. O Yitzhak precisa receber esse nome. E a Torá agora te enfatiza, no mesmo momento que vai se falar sobre o momento que Abraão dá o nome ao seu filho, a Torá enfatiza o motivo das risadas. Olha só que pitoresco. Um pai de 100 anos com uma mulher de 90 anos tiveram um filho. Manchete dos jornais. E todo mundo, quando vê uma notícia dessa, como pode? Na mesma hora, as pessoas dão uma gargalhada. E por isso ele recebe o nome de Yitzhak. Como nós já vimos anteriormente, sobre o nome Yitzhak, que o nome Yitzhak demonstra o futuro desse povo. Abraão era estéril. Sará era estéril. Abraão foi curado antes, tanto é que ele já teve Ismael. A Sará só foi curada agora. Agora é questão de um ano atrás. E os dois têm um filho que não é natural. Isso já leva as pessoas a rirem. O Rav Hirsch explica que a palavra Yitzhak é uma junção de duas formas verbais de rir. A forma verbal tzachak, tzachak, quer dizer quando a pessoa de uma forma natural começa a rir de alguma coisa. Ele vê uma coisa engraçada e começa a rir. Isso é chamado tzachak, ele riu. Além disso, existe o verbo tzachek. Tzachek significa gozar, quando você força para rir de uma coisa. Ou seja, que no nome de Yitzhak nós temos os dois lados. Nós temos aquela risada natural, como a da Sará. Sará riu, quando ficou sabendo, vai ter um filho. Começou a rir. Ela riu do quê? Não gozando da situação, mas riu. Riu de alegria, riu de algo diferente. Muitas pessoas também vão rir quando lerem a notícia dessa forma. E existem as pessoas que vão ler Tzachek, gozando deles. O lado irônico, esse casal, desculpa usar a expressão, mas é o que as pessoas usavam provavelmente na época, esse casal de malucos, que vem tentar nadar contra a maré. Todo mundo, um serve a lua, outro serve a estrela, outro serve o sol, outro tem uma estátua na casa dele, não sei o que lá. Eles vêm com uma história aí que não tem nada disso. Únicos. E eles vêm e não estão quietos na casa deles dizendo que existe Deus. Eles estão indo contra todo mundo, espalhando isso por onde eles passam. E agora, com 100 anos, com 90 anos, eles têm um filhinho, que imagina só, o que eles vão fazer desse filho? Com certeza eles vão plantar nesse filho também alguém que vai nadar contra a maré. Não é de se espantar quando as pessoas olhavam para esse verso de onde vai surgir o povo de Israel. Vão rir, vão gozar. Únicos, sozinhos, e eles têm a coragem de falar tudo que eles têm a coragem de falar, porque eles acreditam nisso, eles sabem que é isso, eles vão falar. Até hoje, os povos gozam da gente. Esse primeiro filho do casal que trouxe de novo para a humanidade o monoteísmo. A primeira criança daquele momento que vai crescer com base no monoteísmo. Está todo mundo rindo. Sabe quem ri melhor? Quem ri por último. Diz o versículo no Teilim, Azimale sechok pino. Então, a nossa boca vai se preencher de schok. Schok não é schok. Um é com tzadi e outro é com sim. Existe uma diferença. Schok é uma risada de pura alegria. Não é igual schok. Está engraçado a pessoa rir. Schok é quando tem uma coisa engraçada. Schok é de alegria. O que vai acontecer no futuro? No futuro vai acontecer que todos os povos do mundo vão reconhecer Deus. Aí, quem ri por último, ri melhor. Nós vamos poder rir de alegria. Viu? Lá no começo vocês gozavam, nadando contra a maré, que vocês acham que vão conseguir, riram do Yitzhak, riram da nossa nação ao longo de toda a história. Mas nós agora podemos rir por último de alegria que conseguimos, vencemos. A humanidade agora reconhece que existe um Deus. Ainda sobre o nome Yitzhak. Nossos sábios dizem que o nome Yitzhak conta com dicas para diversos acontecimentos. Logicamente ligados ao Yitzhak. Yud vale 10. Sadi vale 90, Het vale 8, Kuf vale 100. As quatro letras do nome de Yitzhak. 10 nos lembra automaticamente decálogo, que os futuros dele vão receber. Ou ainda dizem nossos sábios, os 10 testes que Abraham passou. Ainda não terminou, falta pouquinho. Mas de uma forma geral, os 10 testes foram para deixar Abraão mais forte para poder educar o Yitzhak também. Nessa linha. E o 10º deles aconteceu com o Yitzhak. Que ainda está por vir. Sadi 90. Sará. 90 anos quando ele nasceu. Het 8. Brit Milá do Yitzhak. O primeiro a ser feito Brit Milá no 8º dia. Kuf 100. Idade do, Yitzhak, do Abraham quando Yitzhak nasceu. Então no nome de Yitzhak tem até dicas dos acontecimentos. Os 10 testes de Abraham vindo e os 10 mandamentos. 90 anos tinha Sará quando nasceu ele. 8 dias ele tinha quando foi feito o Brit Milá. 100 anos tinha Abraham quando ele nasceu. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Para que eles pudessem educar o Yitzhak já no caminho que eles conquistaram, precisa ser depois que eles conquistaram o caminho. Então é verdade. Se eles tivessem filhos com 30 anos, eles ainda. Eles conheciam Deus já, mas ainda não tinham toda essa experiência e toda essa conquista que eles conseguiram ao longo da vida. Isso é verdade.
A Sara, no começo, também duvidou, né? Que ela ia.
A gente viu se era que ela duvidou ou que ela riu porque era algo muito estranho. Não que estava duvidando que isso vai acontecer, mas algo muito estranho isso aconteceu. Muito distante. É normal do ser humano. Se você promete para alguém, vai. Alguém chega para você e fala, amanhã você vai ganhar na loteria. Já riu. Obviamente. Mas, se Deus promete isso, vai acontecer. Mas mesmo assim a pessoa ri. Porque é uma coisa que não dá para imaginar que isso vai acontecer. Então imagina, com 90 anos tem um filho e não vai ganhar na loteria uma vez. Então como que ela vai, na hora, não vai rir disso?
Mas deixa eu pensar uma coisa. Talvez porque eu estou, a gente, se prometer, mas só Abraão, na verdade, quantas pessoas têm acesso à promessa de Deus? A gente
reza acreditando, tá certo.
Né? Nunca
sim.
Ouvi uma promessa
tá certo.
Pra minha família, por exemplo. Ele foi, a ele foi prometido ter um filho.
Verdade.
Muito diferente de todos nós.
Sim. De uma forma geral, sim e não. E não porque...
Não, porque naquela época era diferente.
Não, não é época. E hoje também. Hoje também, Rosana. Eu dei uma aula 2 semanas atrás sobre isso. A gente falou aqui sobre Parashat HaShavua, Parashat da Semana. E nós mencionamos justamente isso. Deus dá sinais para a gente. O problema é que nós não olhamos para eles. Então, por exemplo...
Não sei se não olhamos ou não temos a inteligência...
Não. É verdade, talvez tem coisas que não. Não, tem coisas que não. Mas quando Deus de fato quer falar com você, ele vai falar na tua língua. Não adianta ele falar mais alto, você entende? Quando Deus quer falar com você, ele fala na tua língua. O negócio é se você olha para isso que Deus está te indicando. Nós vimos, por exemplo, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu viu a sarça ardente. Estava lá. Não tinha nada a ver com ele. Ele podia seguir reto.
Mas ele se chocou.
Ele se chocou, ele olhou e falou, não, peraí, isso daqui é uma coisa diferente. Eu preciso ver o que está acontecendo lá. E ele foi ver.
Podia não ter ido.
Podia não ter ido. Ele foi ver, Deus falou com ele, e começou todo o processo de saída do Egito. O que aconteceria se ele passasse reto? Não dá para imaginar, mas imagina só se ele passasse reto. Os judeus iam continuar no Egito?
Questão,
não sei, estou chutando.
Aí vai a questão também de livre-arbítrio. Você faz as coisas.
Sim.
É difícil você, um réu mortal, sacar, né, que realmente o Moshe não era Rosana.
Tá,
e ele viu que aquilo tinha alguma coisa.
Mas por quê? Tudo bem. Então é verdade. Vamos dizer, se você passasse ao lado da sarça ardente, você nem ia perceber que tem uma dica para você. Tá bom. Mas Deus então não vai fazer uma sarça ardente para você. Vai fazer algo que você enxerga e fala não. Quer dizer o seguinte, não quer dizer que cada coisa que acontece com você ao longo do dia é um sinal. Não é tudo que acontece num dia é sinal para você. Mas existem alguns itens que acontecem no dia, alguma coisa que chama atenção. Acende aquela luzinha vermelha. Dê atenção para aquilo, porque aquilo é um sinal. Se já te acendeu a luz na hora, fala, não, alguma coisa tem. Precisa prestar atenção.
Mas agora eu fiquei pensando que...
Exatamente, coincidências. Todas coincidências, não são coincidências. Qualquer coisa ao longo do dia que acontece para você e a primeira coisa que vem na cabeça, coincidência, para e olha para isso. Porque se está já surgindo esse coincidência, é porque não é coincidência. E tem uma mensagem nisso. Qual a mensagem? Se você consegue perceber de uma forma rápida, então é porque tem uma mensagem. Se tem que ficar perdendo 2 horas para pensar, então deixa para lá, não é para perder tempo também. Mas alguma coisa que já te dá algum sinal, algum indício de alguma coisa, pare e presta atenção, porque aquilo lá é uma dica para você.
Mas às vezes é. Eu acho que essa coisa da idade de Abraão e Sara.
Sim.
Você não tinha dito uma vez que era normal ter filho assim mais tarde?
Não nesse momento.
A coisa da idade é.
Não nesse momento.
Que a questão do tempo era não é o tempo.
Antes, na época do dilúvio.
Mas
eles eram considerados velhos. Eles eram considerados velhos. Nessa época ninguém tinha filhos com essa idade. Digamos que assim, a média alta, máximo que alguém tinha filhos nessa época eram 70 anos. Mais do que isso não tinha. Isso estou falando homem com 70 anos. Então eles eram considerados já passados.
Sim.
Quer dizer, é normal na época de Adam Arishon. É normal até Noah. Nós temos filhos com 500 anos, tudo bem. Aquilo era uma época, mas depois a gente viu que mudou toda a natureza depois do dilúvio. E muito rapidamente foi caindo essa idade. Quando chegou na época de Abraão, já não existia mais alguém ter filho tão tarde. Qualquer um que a partir daqui tem filhos nessa idade já é algo completamente diferente. Não são os únicos. Nesse momento são. Mais tarde, nós vamos ter mais um caso, mais tarde ainda do que isso. Com 130 anos, a mãe de Moshe teve Moshe. Então tem casos assim,
porque,
mas também é um caso milagroso.
Porque ela era tia de seu marido.
Era tia do marido, exatamente. Mas os outros também não tinham muita diferença nisso. Os outros também não tinham muita diferença de idade. Quando a Yocheved, mãe de Moshe, teve a filha mais velha deles, foi quanto tempo antes? 6 anos antes. Então ela tinha 124. Melhorou um pouquinho, refrescou. Não era um milagre.
Ela foi raptada, Sará?
Pela Vimela. Não lembra disso? Será que você não veio? Não sei se você não veio. Foi uma longa história. Foi raptada e Deus falou com Avimelech, devolve ela, etc. É uma história longa. Não dá para te resumir assim tão rápido.
Não é a história que escondeu na mala.
Não, a história comparou. Faz tempo isso. Imagina. A história comparou já faz muitos anos.
Eu lembro que em alguma parte leí que quando ele foi ao suposto sacrifício de Israel,
sim.
Israel já tinha 37 anos.
Sim.
Então, que quando fueron eran tan parecidos que cuando decidieron que ya Isaac, cuando tenía 37 años, era parecía con Abraham, que tenía, que estaba de barba branca.
¿Barba branca está escrito? No, no sé. Só porque é parecido quer dizer que ele tinha a mesma cor de cabelo?
Não, que era muito parecido.
Era muito parecido.
Era muito parecido de que quando ele desceu, porque quem desceu foi Abraão, assim.
Sim.
Mas que quando estavam subindo os dois, pareciam que um ia na frente e confundia com o outro. Então, uhum. Era
mesmo. Tá, porque eles já tinham uma idade, quer dizer...
Não, não é que chamava, pelo contrário. Você disse que por causa da semelhança que as pessoas confundiam,
além de
Deus colocou Abraão, ficou com a barba branca. Isso sim, mas não é
isso. É o contrário. É isso aqui. Tá bom. Muito bem. Abraham deu o nome para Isaac. Quando que Abraham deu o nome para Isaac? A maioria dos comentaristas dizem que foi no momento que ele nasceu. Por quê? Não, ele nasceu. Nasceu. No dia que ele nasceu, já foi no cartório registrar o filho. Quando Abraham teve o Yitzhak, Abraham já sabia que ele vai ter um filho que ele vai ter que chamar de Yitzhak. Deus já falou para ele. Não tem aqui escolha de nomes. O nome dele vai ser Yitzhak, ponto. Não tem discussão. Então ele foi já direto no cartório e já registrou. É, é. Contudo, o Abarbanel, um dos comentaristas da Torá, diz que o versículo seguinte está relacionado a esse. A Torá fala que o Abraham chamou o filho que nasceu para ele, que nasceu para a Torá, de Yitzhak. Próximo versículo. Abraham fez o Brit Milá no seu filho no 8º dia, conforme Deus ordenou. O que ele fez no 8º dia? A princípio, o Brit Milá. O Abarbanel diz que no 8º dia se refere a tudo que falou até agora. Tanto o Brit Milá como o nome. Que Abraham esperou o Brit Milá para dar o nome para o filho. Só um detalhe técnico. Mas é interessante aqui que, de fato, nos livros consta que os pais, no momento que vão dar o nome no Brit Milá do filho, eles têm uma certa neviut, uma certa profecia no nome que eles vão escolher. E por isso, não dá para se dar nome para alguém que não nasceu. Porque a profecia a pessoa tem depois que nasce, não antes que nasce. Aqui é diferente. É uma exceção. É uma exceção porque Deus falou para ele o nome.
Então, o que você está falando deve escolher o nome depois que nasce?
Sim. Uhum.
É, não. Então,
depois que nasce. O quê? Não quando nasce. Tudo bem. Não, mas você ouve muita gente que fala o fulano vai nascer. Não falam assim? Já deram o nome antes. Não é o ideal dar o nome antes. O certo é dar o nome só depois que nasce. Não estou falando do nome não judaico, porque o nome não judaico não é indiferente. Mas o nome judaico se dá depois que a pessoa nasce, não antes que ele nasce. No caso do Yitzhak, quer dizer, mesmo no caso do Yitzhak, e Abraham já sabia que ele chama Yitzhak, ele não falava para todo mundo, vai nascer o Yitzhak, como hoje em dia. Ele falou que ia nascer um filho, uma filha, sei lá, vai nascer alguém, ele nem sabe o que, que é. Depois nasceu um filho e agora sim ele nomeou de Isaac, que ele já sabia de antemão que ele tem que dar esse nome. No momento do Brit Milá de Abraham, se não me engano. Quando Abraham, deixa eu só ver aqui para não falar errado, mas o Pasuk fala... Não é aqui que está. Então, estava antes. Eu just ia procurar antes da aula, acabei esquecendo de procurar onde está de fato escrito. Deixa eu ver se aqui atrás. Ah, tá aqui, é isso mesmo. Tá lá mesmo. No final de Lech Lechá, tá no Brit Milá mesmo, que estava um pouco mais para frente. Como Deus fala para ele? Aqui. Abraham falou para Deus: Oxalá o Ismael viva perante você, quando ele falou que sua esposa vai ter um filho. Aí Deus fala: tudo bem. Mas a verdade é que a Sarah vai ter um filho e você vai chamar ele de Isaac. Foi logo antes do Brit Milá de Abraham. Uma outra coisa também. Abraham nasceu, ele recebeu o nome dos pais como? Abraham. Depois Deus mudou o nome dele para Abraham. Yaakov recebeu o nome quando ele nasceu, Yaakov. Depois Deus deu o nome para ele, Israel. Yitzhak não tem mudança. Desde que ele nasceu, até ele falecer, ele tinha sempre o mesmo nome. Por quê? Simples, Deus que deu o nome para ele. Não tem mudança, é um nome eterno para ele. Isso diz o Ibn Ezra aqui nesse versículo. Depois, a Torá nos conta que o Abraham fez Brit Milá no seu filho, no oitavo dia, conforme Deus ordenou. E Abraham tinha 100 anos quando ele teve Isaac, o seu filho. Uma ênfase de novo para você lembrar muito bem a idade que ele tinha. Até agora não falou a idade. Está te falando qual a idade que Abraham tinha e quão grande é isso que ele teve filho com 100 anos. E a Sarah falou: Tzchoka Salia Elohim. Deus fez uma gozação, uma coisa engraçada, pitoresca comigo. Todo aquele que ouviu o que aconteceu comigo vai rir. Vatomer. Aí a Sarah diz o seguinte: Mimilele Abraham. Quem foi que Milele Abraham? O que significa Milele Abraham? Bom, em primeiro lugar, só uma explicação não literal da palavra. Milele, mem. Vale 40. Lamed vale 30. Lamed vale 30 de novo. 40, 30, 30 dá? 40, 30, 30. 100. Certo? Mimilele Abraham. Pode ser lido quem 100 para o Abraham. Ou seja, quem deu um filho para o Abraham com 100 anos. Abraham, a Sarai está louvando Deus. Quem imaginou que Abraham com 100 anos vai ter filhos que a Sarah vai amamentar? Milel pode ser também quando uma pessoa fala algo aproximado, mas não exato. Por exemplo, tem um versículo no Teilim que fala: Mi emalel gevurot Hashem. Quem vai emalel os poderes de Deus. Ou seja, quem vai conseguir falar, pelo menos aproximado, o que Deus faz. Nós não conseguimos nem aproximado conseguimos expressar o que Hashem faz. Ou seja, a Sarai está dizendo Mimilele Avraham. Quem sequer conseguiu falar aproximado para Avraham, o que seria Sará amamentando os seus filhos? Ela está querendo dizer que é uma coisa assim, completamente fora do comum, que ninguém, ao longo de todos esses anos, alguma vez tentou imaginar e falar para Abraão o que pode ser ele com 100 anos e ela com 90 anos, tendo um filho amamentando. O que significa Reinika Vanin Sará? Sará está amamentando os filhos. Os filhos, o filho. Quantos filhos Sará teve? Duas explicações. Em primeiro lugar, a Sará sabia que o futuro da sua nação está agora nas mãos dela. Ela não está amamentando um Itzik. Ela está amamentando o Yitzhak, que é todo mundo. Um povo, uma nação de milhares de anos. Nós estávamos sendo amamentados naquele momento por Sará. Por isso ela diz, quem imaginou e quem aproximou que eu vou dar de mamar para filhos? Quer dizer, ela estava já inferindo aqui, não somente que eu estou dando de mamar para o meu filhinho, que isso já é algo completamente fora de qualquer pensamento, mas ainda mais, eu estou dando de mamar para alguém que vai virar uma nação que ninguém imagina onde vai chegar essa nação. O Midrash conta sobre esse versículo o seguinte. O Midrash conta que quando a Sará foi raptada pela Avimelech, saiu de lá, passa 6 meses ela dá à luz. Como nós falamos antes, os gozadores da geração, letzaneador, os gozadores da geração começaram a gozar. Ah, tá bom, vai contar para outro. Você está casado há 74 anos com o teu marido, não tem filhos. Foi raptada por alguns dias pelo Avimelech, já deu à luz. Esse filho é de quem? De Avimelech. Em primeiro lugar, Deus fez para demonstrar que isso é mentira. O semblante de Isaac e de Abraão eram muito parecidos. Eu não precisava de exame de DNA. Isso é primeiro. Segundo lugar, o que quer dizer que nós falamos antes também no versículo, todo aquele que ouvir vai rir, que a Sará falou. O Midrash conta que não só a Sará teve filhos, mas todas as pessoas naquela geração que não tinham filhos, tiveram filhos também. O que foi que aconteceu? Então o Midrash conta o que aconteceu. A Sará teve o Yitzhak. Todo mundo ficou sabendo da notícia. Psh, uau! Aí já vem aqueles gozadores, falando, que filho dela, okay. Filho dela é, filho de Abraão não é, filho de Avimelech. Mas, por um lado, algumas pessoas ficaram encantadas. Puxa vida, essa mulher aí, sempre ouviu falar que ela é uma pessoa especial e tal, mas nunca deram muita fé. Mas, poxa, com 90 anos ela teve uma filha? Um filho? Significa que as rezas dela são boas. Eu também quero. Muitas mulheres foram lá falar com a Sarai, falaram, nós queremos que você reze por nós. Sarai rezou, e essas mulheres também tiveram filhos. Todas as mulheres que a Sarai rezou tiveram filhos. Que maravilha! Aí você vai falar, nu, e agora, cadê a grandeza de Abraão e Sarai? Todo mundo teve filhos. Tudo bem, é verdade. Nós sabemos da verdade. Que as pessoas tiveram filhos graças a Tfilá, a reza que a Sará fez. Mas os gozadores da geração não sabem quem fez reza ou quem não fez reza. Olha só que engraçado aí, aconteceu agora, que deve ser alguma coisa aí na natureza, ou alguma coincidência, que justo agora todas as estéreis tiveram filhos. Alguma coisa, seu clima, sempre se inventa alguma história. A lua, Então agora, e agora? Como vamos comprovar que não? Abraão e Sara são pessoas muito especiais. Conta o Midrash que essas mulheres que deram à luz não conseguiam amamentar seus filhos. E elas foram correndo na Sara também de novo. Sara, ajuda. Não tem problema, eu ajudo. Eu vou dar de mamar. Sara deu de mamar para todas as crianças. Faziam filas lá da casa dela e ela ia dando de mamar para todo mundo. Bom, agora, não pode dizer que foi que a Sara pegou alguém aí e adotou e começou a inventar que ela deu a luz. Ela deu a luz de verdade. Não só ela deu a luz de verdade, mas ela ainda tem algo a mais que todo mundo. Todo mundo que recebeu a brachá dela e a fila dela, deram a luz. Mas não consegue dar de mamar. A Sara é melhor que todo mundo. De fato se percebe que ela é alguém especial. Porque não só que ela deu a luz com 90 anos, ela está dando de amamentar com 90 anos, não só para o filho dela, como abriu um banco de leite. E amamentou um monte de gente. Aí todo mundo viu, opa, o negócio é sério. Eles de fato são um casal especial. Não é talvez, a Gemara conta que ela teve uma filha, que chamava-se Bacol.
Depois de
a gente vai ver se Deus sabe mais pra frente. Quando a Torá fala Bacol, que isso é interpretado de um versículo, escrito que Abraham foi abençoado com Bacol. Então Bacol pode ser com tudo, e Bacol pode ser que era o nome dela. Lá o Talmud conta que ele teve essa filha, mas essa filha não sobreviveu. Então por isso que você mal ouve falar dela.
Ela chegou a nascer?
Sim, ela nasceu. Ela nasceu. Quanto tempo ela viveu, não sei. Eu nunca encontrei em nenhum lugar. Talvez tenha que procurar melhor se em algum lugar consta a idade dela. Então, nesse momento, disse a Torá para nós, Mimilele Abraham, quem imaginou, quem aproximou para Abraham, Reinika Vanim Sara, que a Sara vai dar de mamar para filhos. Ou seja, a Sara vai ter filhos, está incluso tudo nisso. Ela vai ter filho, vai amamentar o filho, vai amamentar os filhos dos outros também. Alguém alguma vez imaginou, alguém aproximou alguma coisa do gênero para Abraham? Ninguém. Vaigdal ha-yeled vaigamal, e o jovem cresceu. Vaigamal. Quem é vaigamal? Vaigamal é o verbo gamal. Ligmol se fala sobre frutas. Aparece na Torá vários lugares. Vaigmol quer dizer quando a árvore nutre com água, seus nutrientes, uma fruta até deixar ela pronta e madura. Isso quer dizer vaigamal. Vaigamal significa quando você dá água até ficar prontinho e madura. Da mesma forma, esse verbo pode ser usado para a mãe. Quando a mãe dá leite para o seu filho ao ponto tal que ele já está desenvolvido o suficiente e não precisa mais do leite. Desmamou, em outras palavras. O Rav Hirsch traz interessante que talvez por isso que o camelo se chama gamal. Pelo fato dele conseguir aguentar muito tempo sem água. Então, em primeiro lugar, ela desmamou, eles fizeram uma festa. Dizem nossos sábios, então está escrito aqui, Abraham fez um grande banquete, Beyom Higamel et Yitzhak. Higamel. O que é Higamel? Então Higamel pode ser desmamar. Vayigamal quer dizer que ela desmamou ele, Beyom Higamel, no dia que ele desmamou, ela fez uma festa. Que é a festa que fizeram fila para dar de mamar para todo mundo.
Tem a idade dele?
Dele quem? O Itzhak, já vamos falar. Primeiro lugar. Segundo lugar. Nossos sábios dizem que Higamal pode ser lido como duas palavras. Rei Gimel Mal. Rei vale 5, Gimel vale 3. 8. 8 mal. 8 fez Brit Milá. Mal. Milá. Então, eles fizeram uma festinha no dia do Brit Milá dele. Terceira festa é no Rigamel máximo. Quando a criança desmama dos seus pais, não do leite, em idade, bar mitzvah, quando ele vira dono dos próprios atos, responsável pelos próprios atos. Existem as três opiniões no, nas palavras dos nossos sábios, nos Midrashim, que Abraão fez então, por conseguinte, três festas para ele. Ele fez a festa do momento que ele nasceu o Brit Milá, fez a festa quando ele desmamou, e fez a festa no seu bar mitzvah. Em ambas, em todas elas, o sentido dessa festa era espalhar o milagre. Mostrar para todo mundo, olha, esse daqui, hein? Nasceu quando eu tinha 100 anos. Quando o Isaac desmamou, tem também o segundo motivo que nós falamos antes, para que muita gente fizeram fila para dar os filhos para dar de mamar, para ter certeza que é verdade, que não está enganando. Bom, quanto tempo Isaac mamou? E aqui nós entramos num... Aqui nós entramos num conceito de amamentação. Algo interessante, a criança enquanto mama é chamada de Yenuka, na linguagem do Talmud. Yenuka é de Yonek, que ele mama. Lactante. Hã? Lactente?
Lactante
é quem dá. É lactente. E por isso, qual a idade de fato que uma criança é chamada de Yenuka? Nossos sábios dizem que o correto e ideal é que se amamente a criança 24 meses, 2 anos. Então, por isso, durante esses 2 anos, a criança é chamada de Yenuka. Toda vez que aparece sobre Yenuka, se sabe que é essa a idade. E por conseguinte, você já sabe que o Yitzhak mamou até os 2 anos. Quer dizer, essa festinha aqui era a festinha de aniversário de 2 anos dele. Pesach. O aniversário dele vai ser sempre em Pesach. Ele nasceu em Pesach, não tem jeito. Então ele, essa festinha de desmamar foi quando ele fez 2 anos em Pesach. É, não tinha bolo.
Não tinha bolo.
É, era bolo de matcha.
Isso.
É, de fato, aparece na Torá sobre o conceito de amamentação, é uma obrigação da mãe. Pela Lachan, é uma obrigação. A tal ponto é uma obrigação. Bom, primeiro nós encontramos vários casos que, eventualmente, a mãe não pode dar de mamar. Então, não tinha nã e outras coisas naquela época. Então, tinha que dar para uma outra mãe dar de mamar. Então, você encontra, de fato, na Torá, por exemplo, a Dvorá, Meineket Rivka. Dvorá era a que dava de mamar para Rivka. Então, você vê que existia esse conceito. É, quando Moshe nasceu, ele foi posto na cestinha. Quando a Bitiá, a filha do faraó, encontrou a cestinha, a primeira coisa que ela falou, tem que dar de comer. E agora? Então ela tinha que arrumar alguém que vai dar de mamar para o nenê. No final da ama de leite. No final das contas, a Miriam que estava lá perto, a irmã de Moshe, tá certo? A irmã de Moshe que estava lá perto, acompanhando, acontece com a cesta, sugeriu, sabe uma coisa? Eu vou te oferecer alguém muito boa para dar de mamar para esse menininho. Tem uma mulher chamada Yocheved. Posso contratá-la? Trago ela aqui. Era mãe de Moshe. Então, foi o primeiro grande bong chef de um id, que ela não só deu de mamar para o próprio filho, como ainda a BTA pagou por esse serviço.
E ficou quanto tempo Moshe com Yocheved depois? 7 anos.
Com Yocheved ela ficou 2 anos até desmamar. Ou 3. 3 acho que tem escrito no Midrash. Ficou até 3 anos com a mãe. Não sei se desmamou com 3. Mas ficou com a mãe até 3 e depois voltou para casa. Ela. Sim. Sim. Daí se tira que esses primeiros 3 anos da vida da criança dá para se transmitir muita coisa básica. Por mais que parece que a criança não entende, as coisas estão penetrando nela. Então vale para os dois lados. Quanto deve tomar cuidado para se transmitir ou quando deve tomar cuidado para não ter coisas erradas. Como? Exatamente. Existem até, é tão importante que a mãe dê de mamar, que existem muitas leis que giram em torno disso. O que faz uma mulher que está dando de mamar e tem jejum? Ela vai ter que jejuar. Mas dependendo da época, dependendo do jejum, dependendo, tem uma série de formas de como ela pode eventualmente beber para não perder o leite. Por quê? Porque é perigo para o neném ficar sem leite. É a comida dele, a comida básica dele. Então por isso existem muitas leis. Existe também a lei, por exemplo, que uma mulher que está amamentando e se divorcia não pode casar imediatamente. Ela tem que esperar 2 anos para se casar. Esses 2 anos são 2 anos que ela deve para o filho dela. Ela não pode se casar ainda. E, de fato, constam os livros, até que alguns livros dizem que é proibido desmamar antes de 2 anos. Tem livros que falam que é proibido só antes de 18 meses. Mas existe esse conceito que deve se, de fato, manter o máximo possível. Obviamente existe um limite, mas deve se manter o máximo possível. Consta também nos livros o quanto que dá de mamar impede a criança de ficar doente. Escrito também nos livros da Torá isso. Existia uma reza especial nas quintas-feiras, na época do Beit HaMikdash, pelas mulheres que estão dando de mamar. O Talmud também elabora sobre a alimentação da mulher durante esse período, como ela deve tomar cuidado de algumas coisas que na época, pelo menos, se sabia que faz mal para o leite, ela não pode comer essas coisas. E, bom, tem mais uma série de coisas que constam também nas palavras dos nossos sábios sobre o leite, por exemplo. Também consta que, no caso de ter que escolher, no caso de, no Talmud, consta alho, consta, não sei se é exatamente pepino, o problema é traduzir as coisas que está escrito. Também não sei se é a tradução exata do que está escrito, não. Para nenê? Não. Quer dizer assim, é interessante, né, que no Talmud você não encontra, mais velho sim, você não encontra no Talmud falando sobre uma madeira. Não tem esse conceito. Se dava de mamar ou a própria mãe, ou uma mama de leite. Em alguns casos no Talmud consta de mamar de um animal. Mas geralmente não era para crianças. Geralmente não era para crianças. Na época existia um conceito na medicina que para algumas coisas tinha que mamar diretamente do animal. Tinha esse conceito na medicina.
O animal deve mamar direto. Eu lembro, por exemplo, de la historia, nunca, sempre falavam que as escravas eram quem davam de mamar a los filhos de la família, não sei, na época de la princesa Isabel.
Sim, uma de leite.
Não havia
uma madeira, exatamente. Não tinha uma madeira.
Se não podia dar, dava para outra.
Esqueci, tinha um outro detalhe que eu lembrei que ia falar sobre isso.
Aquela transição,
Tem também, também consta nos livros que a diferença do ser humano que dá de mamar de um lugar ao lado do coração, diferentemente dos outros animais, que não dão de mamar perto do coração. As tetas da vaca ficam atrás dela. Então consta nos livros que tem algo ligado com o coração também. Que a mãe, quando dá de mamar, ela está dando biná para o filho também. Está dando compreensão para o filho. Tem um lado também espiritual quando a pessoa está dando de mamar. E justamente por isso consta nos livros, quando a mulher vai dar de mamar, ela deve começar pelo lado esquerdo. Porque é o lado mais próximo do coração. Até esse ponto chega a preocupação quando se fala de amamentação. Exatamente. Então, você vê que esse é o século XXI, nós temos já, desde que o mundo é mundo.